Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. O Jornal do Meio-Dia desta terça-feira, 24 de agosto, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Lembrando que aqui você fica bem informado e também participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você, caro ouvinte. Então, desde já, obrigada pela audiência e uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo, Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Vamos nessa, deixar os nossos ouvintes bem informados?
Vamos lá, Kátia Gomes. Ótima tarde para você e para você, querido ouvinte do Jornal do Meio-Dia, que vai ficar bem informado a partir de agora e também tem o seu espaço garantido aqui, né? Tem o nosso WhatsApp, 988-29-1029, para você fazer suas reivindicações, observações, reclamações e também através do 3675-2000, telefone que vai ser liberado logo mais. E o nosso repórter policial Coutinho Neto chega já já, muitas informações do setor, Kátia.
Verdade, já já Coutinho, hein? Com muitas informações do setor policial. Bem, são 12 horas e 9 minutos, Jornal do Meio-Dia dessa terça-feira no ar, um oferecimento da rede UniFTC. Conquiste o futuro com suas escolhas na rede UniFTC. Inscrições abertas. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, uma loja no calçadão da Jorge Amado e a outra na Marquês de Paranaguá. Na Supermoda, você faz suas compras no crediário em 10 vezes sem juros ou em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Bem, a partir de agora, os nossos ouvintes ficam bem informados com as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa. Salvador realiza evento teste para 500 pessoas na sexta-feira. Então, para você que não entendeu nada, é que o prefeito de Salvador, Bruno Reis, anunciou ontem que a prefeitura vai realizar um evento teste para 500 convidados, né? Isso vai ocorrer na próxima sexta-feira, dia 27, às 6 da noite, no Centro de Convenções da capital baiana, no bairro da Boca do Rio. Então, as atrações do evento, né, vão ter aí o cantor Jerônimo, a cantora Márcia Castro, além de outros. O objetivo, gente, da iniciativa, segundo o prefeito Bruno Reis, é verificar a eficácia dos protocolos de segurança contra a Covid-19. As pessoas vão ter que usar máscara, vai ter toda uma organização, né? Vamos ver depois o resultado aí.
Se nos eventos testes está se pedindo uso de máscaras e outros cuidados, então no dia a dia, nada melhor do que fazer isso também, né, Cara?
Com certeza, né? Ontem eu estava vendo na rede social a polêmica, as pessoas, o presidente disse que vai definir o fim do uso de máscara. Gente, isso é para quem quiser, porque se ficar definido que não é obrigatório, usa quem quiser. Isso. Agora, eu acho que cada um tem que ter sua consciência. Eu não vou deixar de usar máscara por enquanto. Não vou.
Jornal Dia de Teresina. Doutor Pessoa aumenta poder do filho com supersecretaria.
Eita política. Jornal Meio Norte de Teresina. Diálogo com o presidente. Governadores pedem reunião contra a crise. Esse tiro desses governadores está saindo pela culatra.
Diário do Nordeste do Ceará. Ceará inicia vacinação de adolescentes esta semana.
Jornal Tribuna do Norte, de Natal. Governadores querem reunião com Bolsonaro para pacificar instituições. Me deixe.
O estado do Maranhão de São Luís, 230 terrenos sob risco de desapropriação em São Luís.
Jornal Gazeta de Alagoas, de Maceió. Avanço da vacinação. Ocupação de leitos de UTI cai 53% em 30 dias em Alagoas.
Jornal Dia do Rio. Dinheiro do fundo. Veja como consultar se lucro do FGTS já entrou na conta.
Vamos verificar, hein, Marcos?
Sim.
Sempre bem-vindo.
Tem pressa não que vai ficar lá, né?
Vai ficar lá,
um
verdade.
Tempo.
Verdade, vai ficar lá. Importante que ele esteja lá.
É.
Jornal Estado de São Paulo. Dória afasta coronel. PMs em atos preocupam governadores. É, porque parece que os PMs não têm direito, não são cidadãos, eles não podem se manifestar? Pelo amor de Deus, viu? Depois dizem que a ditadura viria de outra pessoa.
É. Agora, São Paulo, 78.633 receberão atrasados do INSS até semana que vem.
E Jornal Valor Econômico de São Paulo. Empresas. Uniasselv fecha a aquisição da Unicesumar por até 3 bilhões e meio de reais. É muito dinheiro, hein, Marcos Bezerra?
É isso aí.
Então essas são as manchetes de alguns jornais que circulam pelo país. A partir de agora nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 13 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia. Lembrando que já já você vai poder participar ao vivo, falar conosco pelo telefone 36752000, tá? Caso queira apenas enviar mensagem para o WhatsApp, mensagem escrita, por gentileza. O WhatsApp é o 988291029. Lembrando que o nosso WhatsApp não recebe ligações, tá bom? Olha, aqui no Noticiário Regional a gente sempre divulga os boletins da Covid de Ilhéus e Itabuna. Vamos começar por Ilhéus. Saiu ontem à noite o boletim e informa que desde o início da pandemia o município de Ilhéus já registrou 20.137 casos confirmados de Covid. Deste total, são 19.536 curados. No momento, o município tem 43 casos ativos. Infelizmente, 558 óbitos. Dos 81 leitos de UTI em Ilhéus, 24 estão ocupados. E aí, no detalhe desses 24 leitos ocupados, 10 pacientes são de Ilhéus e 14 pacientes são de outros municípios. Lembrando que Ilhéus e Itabuna recebem pacientes de diversos municípios, principalmente do sul e extremo sul da Bahia. Olha, no boletim da Covid de Itabuna, que também saiu ontem à noite, né, está atualizado, informa que o município já registrou, desde o início da pandemia, 34.733 casos confirmados de Covid. Deste total, são 33.773 curados. No momento, o município de Itabuna tem 324 casos ativos. Infelizmente, 636 óbitos. São 29 pessoas em internamentos de leitos de UTI. São 20 leitos de UTI disponíveis, 14 pessoas em internamentos clínicos, 32 leitos clínicos disponíveis em Itabuna. Vamos falar de vacinação, né, Marcos? Em Ilhéus, né, continua a vacinação para a segunda dose.
Retomada, ainda bem, né?
É, contra a Covid. Então, presta atenção aí. Vacinação, segunda dose da Covid-19, pessoas que estão, claro, que tomaram aí Coronavac, tá? Então, você que tem que tomar a segunda dose da Coronavac marcada para a data de 24 de agosto ou antes, você já pode procurar os seguintes locais. Loja Maçônica Regeneração Subaiana, fica no centro da cidade, próximo à Igreja São Jorge. Então, começa 4 da tarde, vai até às 7 da noite essa vacinação. Também, na Zona Sul, no Colégio Professora Horizontina Conceição, ali na rua Eixo Coletor Principal, na Hernani Sá, na famosa Urbis, né? Então, você que tem que tomar a segunda dose da Coronavac até hoje, dia 24, né? Durante a semana aí, dia 20, 21, 22, até hoje, 24, você já pode procurar esses locais que começam a 4 da tarde, tá bom? Amanhã, na quarta-feira, Marcos, também tem vacinação da segunda dose da Coronavac, claro, quem está agendado até o dia 25. Também começa às 4 da tarde e segue até às 7 da noite nos mesmos locais. Loja Maçônica Regeneração Subaiana, no centro de Ilhéus, próximo à Igreja São Jorge. E também no Colégio Professora Horizontina Conceição, no Hernani Sá. Então, não deixe de tomar a sua segunda dose da vacina contra a Covid-19, no caso aí, a Coronavac. Por falar em vacinação, Marcos, Itabunenses com mais de 18 anos vacinados com a primeira dose somam aí 71% já?
É verdade. Itabuna atingiu ontem, segunda-feira, o percentual de 71,8% das pessoas com 18 ou mais que tomaram a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus. De acordo com dados da Secretaria Municipal de Saúde, divulgados na noite de hoje, são 137.540 pessoas que receberam a primeira dose do imunizante, aí dados divulgados ontem. Com as duas doses da vacina, são apenas 44.967 moradores do município do sul da Bahia. São 27,55% das pessoas com mais de 18 anos que tomaram a primeira e segunda dose do imunizante. No total, foram aplicadas 162.142 doses das três vacinas autorizadas aí no Brasil pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Então, que bom, está chegando a um percentual bem interessante, hein?
Não é, Marcos? O importante é que cada vez mais aí as pessoas possam se vacinar, né? Porque é muito importante essa vacinação contra a Covid-19. E lembrando, né? Que vários municípios da Bahia, muitas pessoas não foram tomar sua segunda dose. Então, não deixe de tomar, porque é muito importante. São 12 horas e 18 minutos. O nosso repórter Coutinho Neto já está sendo acionado para fazer a primeira entrada aqui hoje, trazendo informações do setor policial. Inclusive, já vou adiantar aqui uma notícia do nosso noticiário estadual. Já vai. Sobre uma operação, tá? É isso mesmo, que investiga ameaça de morte contra um juiz em Vitória da Conquista. Então, essa operação aí do Ministério Público Estadual e a Polícia Civil tá cumprindo o mandado, viu? De busca e apreensão. Você vai saber ainda hoje aqui no Jornal do Meio-Dia. E já também a gente vai falar que a CESAB investiga 6 casos suspeitos da doença de RAF em alguns municípios aqui da Bahia. Vou até adiantar os municípios: Alagoinhas, Simões Filho, Maraú, Mata de São João e Salvador. Então, lembrando que a doença de RAF é uma síndrome que consiste em rabdomiólise, que é condição clínica definida por lesão muscular com liberação de conteúdo intracelular. E tem muitos sintomas, né? Isso já tem causado mortes, né? Infelizmente.
É verdade.
Então, hoje ainda vamos falar sobre esse assunto. Mas antes, nós vamos acionar o nosso repórter Coutinho Neto. Vai fazer a primeira entrada de hoje aqui, trazendo informações do setor policial. 12 horas e 20 minutos. Você que quer enviar mensagem para o nosso WhatsApp, envie mensagem escrita para o 988291029. E lembrando que daqui a pouquinho nós vamos liberar também a participação do ouvinte pelo telefone, tá? No 36752000. Enquanto isso, Marcos vai dar um giro aqui no nosso, na nossa fanpage. Então, a galera aí já acompanhando, né, Marcos?
É, mandar um alô para Rose Santos Demetrio, mandando boa tarde. Também o Luizinho Alves, João Esteves, mandando boa tarde também. Um abraço a essa galera que está acompanhando a gente pela fanpage no Facebook. E o nosso WhatsApp já liberado aí. Um abraço a quem está mandando mensagem já, né? A Kathleen, que mora no distrito de Tibina, diz que lá está sem ônibus desde o dia 16 de agosto.
Nossa.
A estrada está ruim lá em Tibina, que é um distrito de Ilhéus, um povoado de Ilhéus.
Novamente, essa situação neste povoado aí, não é assim como em outros, né? Que, infelizmente, as pessoas estão penando em Ilhéus por conta da falta de ônibus coletivo. 12 horas e 21 minutos, agora sim, o nosso repórter Coutinho Neto está na linha, faz a primeira entrada de hoje, trazendo informações do setor policial, não é isso, Coutinho? Boa tarde para você.
Olá, Kátia, muito boa tarde para você também, uma ótima terça-feira. Marcos Bezerra, ótima terça-feira, ótima tarde, Marcos.
Ótima terça para você também, Coutinho, bom trabalho, um abraço.
Muito obrigado, bom trabalho para todos nós. Você também que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, grande abraço, também uma ótima terça-feira, uma ótima tarde. Aproveitando, viu, Kátia e Marcos, a carona, e dizer que, finalmente, a Sutran, através aí do seu departamento, seu órgão responsável, da sua competência, está resolvendo, depois de quase 120 dias, a questão dos semáforos que estavam desligados ou quebrados aqui no município de Ilhéus. Estão hoje trabalhando, recuperando as sinaleiras para dar mais segurança ao cidadão que transita pelas ruas da cidade de Ilhéus. Aproveitando também, convidar para participar de nossa viatura da 102,9, porque o Elton da Honda e Rafael da Inforlaser já colocaram a sua máscara, já passaram seu álcool gel, apertaram cinto e já apresentaram também seu cartão de vacinação. Portanto, Elton da Honda e Rafael da Inforlaser, bem-vindos aqui à viatura da 102,9, que a partir de agora já está com o tanque cheio, completo, repleto de notícias de polícia. Acompanhe comigo. Dois indivíduos morreram após entrar em confronto com as guarnições da Petro no bairro Senhorinha Cairo, em Vitória da Conquista, na madrugada do último domingo. As informações que foram obtidas junto à polícia dão conta que os dois indivíduos que acabaram tombando neste confronto são aqui de Salobrinho, no município de Ilhéus. Eles foram identificados como Fabrício e Luciano. Eles estariam envolvidos na tentativa de homicídio que aconteceu contra um jovem que ocorreu na noite da última sexta-feira. Olha, um jovem de Ilhéus, ele foi baleado e posteriormente atropelado no município de Ibicaraí. Mas uma pessoa foi vítima de disparos de arma de fogo e este fato aconteceu na cidade de Ibicaraí, aqui em nossa região. Um jovem identificado como Matheus, de 22 anos de idade, ele foi perseguido por bandidos que estavam em um veículo e foi atingido por 4 tiros. Na fuga, os criminosos ainda, com perversidade, passaram por cima do rapaz. A vítima foi socorrida em estado grave para o hospital de base de Itabuna. Segundo o que foi informado, ele seria morador aqui de Ilhéus e estava visitando parentes lá em Ibicaraí. Não há informações se Matheus tem algum envolvimento com o mundo do crime. Olha, a 69 CIPM, que é a companhia independente de polícia militar responsável por todo o patrulhamento e segurança de nossa zona sul, aqui do município de Ilhéus, realizou neste último final de semana a operação Meridional e Vis, que da sua área de abrangência. Aconteceu nos dias 21, último sábado, e no dia 22, no último domingo, em cumprimento à determinação do Comando de Policiamento Regional Sul. Foi executada mais uma fase da Operação Policial Meridional e Vis, Força Sul, com efetivo da 69 CIPM nas áreas mais críticas da Zona Sul de Ilhéus. No Nossa Senhora da Vitória, as abordagens aconteceram nas localidades conhecidas como Alto da Nossa Senhora da Vitória e Tangerina, PC Trans, nos séculos, e tudo isso aconteceu sob o comando do Major da Polícia Militar, Mamoilson, além de rondas e abordagens nos condomínios Sol e Mar, também naquela região. No bairro Nelson Costa, rondas e abordagens nas localidades conhecidas como Paraguai e Mangueira. Já no Hernani Saque, a UBS, rondas em todo o setor com abordagens do Mambape, região considerada crítica da localidade. Nas praias, rondas e ponto base no litoral sul de Ilhéus, garantindo maior ostensibilidade desde a Praia dos Milionários até Olivença, locais de grande circulação de pessoas e veículos, principalmente nos finais de semana. As ações operacionais têm como objetivo principal a redução de crimes violentos, letais e intencionais na região atendida. Um abraço aí para o pessoal da assessoria de comunicação da 69 CIPM. A 68 CIPM realizou prisão por furto qualificado na central de abastecimento do Malhado. Ontem, por volta das 9h30, policiais da 68 CIPM, Companhia Independente de Polícia Militar, foram acionados por populares quando o suposto furto ocorrido na madrugada em um estabelecimento comercial do qual foram subtraídos alguns objetos na central de abastecimento do bairro do Malhado. Os militares efetuaram rondas ostensivas nas imediações durante toda a manhã e localizaram um indivíduo suposto autor do delito detido e sendo agredido por populares. Ele estava sendo linchado na região do Malhado. Desta forma, o homem foi levado ao atendimento médico e posteriormente a delegacia de polícia, efetuada a busca pessoal do indivíduo, verificou-se em posse dele uma balança, um tablet e 3 facas. O indivíduo e os materiais apreendidos foram apresentados na delegacia territorial de Ilhéus, na sede da 7ª Corpim, para a adoção das medidas cabíveis. Portanto, aí, Marcos de Cátia, a população querendo fazer justiça com as próprias mãos estava linchando este acusado de furto, na qual a 68 acabou encaminhando para a delegacia de polícia aqui da 7ª Corpim. A nossa viatura vai dar um break agora, vai pisar no freio, mas daqui a pouquinho volta com muitas notícias, inclusive esta aqui, ó, morador de Porto Seguro, que estava desaparecido, foi encontrado morto aqui em nossa região. Saiba tudo isto daqui a pouco aqui no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Continua com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Valeu, valeu, Coutinho Neto. Obrigada, tá? Pelas informações. Você retorna, sim, hoje ainda com mais notícias para nós. Bem, são 12 horas e 27 minutos. Quando não é no WhatsApp da rádio, é no meu, né? O povo não para de ligar. Não pode agora, a pessoa está no ar. Marcos Bezerra, 12h28, vamos aproveitar este tempo antes do intervalo e liberar a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Pronto, você pode ligar no 36752000, falar conosco ao vivo, fazer sua denúncia ou sua reclamação, ou enviar mensagem escrita para o WhatsApp 98829-1029. O que é que temos aí, Marcos, de mensagens dos nossos ouvintes?
Tem participação pelo WhatsApp, Kátia, aqui o Jonas do Cavaco, do Nossa Senhora da Vitória. Boa tarde, Kátia, Marcos. Gostaria de parabenizar as meninas do PA, do bairro da Conquista. Fui muito bem atendido, uma educação excepcional. Muito obrigado mesmo, parabéns.
Que maravilha, que continue assim, no bom atendimento, isso, né? Porque a população necessita desse tipo de atendimento com humanidade, né?
A população merece.
Exatamente.
Outra participação aqui, boa tarde, Kátia. Gostaria de saber por que os ônibus das 5 da tarde não estão subindo até a vila. Estou voltando de Sambaituba, deixando várias pessoas que trabalham. Estão voltando de Sambaituba, uhum, deixando várias pessoas aí precisando, né?
Foi exatamente com aquele ouvinte, nos ligou na sexta-feira, se não me engano, Gilson, né? Gilson de Sambaituba, um abraço para você, falando sobre isso. Ele ligou para agradecer do pedido que ele vinha fazendo no programa, pedindo esse ônibus de 5 ou de 6. Só que esses ônibus que estão rodando agora até Sambaituba não seguem até a vila, né? Que tem aquelas outras vilazinhas ali ao redor. E a distância é considerável, uhum, né? Então as pessoas que chegam com sacolas ou com algum tipo de peso, né? Para eles está bem ruim isso aí.
Outra moradora do local também reclamando sobre esse mesmo assunto, a Valentina Garcia. Queria saber por que o ônibus não está subindo até a vila, sabendo que tem muitas pessoas que trabalham e precisam desse horário de ônibus.
Então a gente pede atenção aí dessas empresas de ônibus coletivo, quem faz a fiscalização, caso seja a Sutran, vou até verificar isso aí com a superintendência, né, de trânsito, se faz essa fiscalização, para rever essa possibilidade dos ônibus que vão para Sambaituba subir até aquelas vilas, né, que ficam logo acima, tá bom?
Tem mais, boa tarde, Marcos, Kátia, tô ligado, né, no Jornal do Meio-Dia, de grande audiência, quero parabenizar esse programa de respeito e qualidade, um forte abraço a todos, é o Ludo Grau, barbeiro do Nelson Costa em Léus.
Valeu, Lu, muito obrigada, tá, pela audiência, um abraço. Mais alguém?
Boa tarde, Kátia, Marcos, perguntar ao prefeito onde estão as fraldas, né, geriátricas, muitos idosos acamados necessitando do uso de fraldas, a eleição tá chegando, viu?
Boa pergunta, onde estão as fraldas, né? Há meses a população vem solicitando aí a essa farmácia da prefeitura as fraldas, não só para atender os idosos, mas também crianças e adolescentes acamadas, tá? E que realmente gastam muitas fraldas e claro, a família não pode bancar isso aí. Nada, ninguém responde, ninguém da Secretaria de Saúde explica. Já solicitei a SECOM essa resposta. A SECOM sempre diz que vai verificar com a Secretaria de Saúde. A Secretaria de Saúde não responde nada. Pelo amor de Deus, gente. As coisas, tem coisas que só acontecem em Ilhéus, tá? Olha, me deixa, viu? São 12 horas e 31 minutos. Nós vamos a um rápido intervalo comercial. Voltamos já já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora, do, hora almoço. Do almoço. Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora, do, hora almoço. Do almoço.
12:39, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, oferecimento Rede UniFTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Marcos, o que temos aí de mensagens de ouvintes?
Tem mais aqui participações pelo WhatsApp. Boa tarde, gostaria de saber se tem vacina contra, vacina Coronavac contra a Covid no SEMAI hoje à tarde, porque a Prefeitura divulgou que seria no SEMAI. Depois vi que vai ser na loja maçônica. Será que será nos dois pontos? A Maria quer saber.
Olha, eu recebi agora pela manhã essas duas artes aqui, enviadas pela Secretaria de Comunicação de Ilhéus, e informa isso, tá? Vacinação segunda dose hoje em Ilhéus, na loja maçônica e também no Colégio Professor Horizontina, começam às 16h. E amanhã também, nos mesmos locais, nos mesmos horários, de 16h às 19h, tá? Vacinação de segunda dose para a Coronavac, quem está agendado até hoje, dia 24. Então, é hoje, ok? Nessa terça. E amanhã, quem está agendado até dia 25 para a Coronavac, segunda dose, também nesses mesmos horários e locais, tá?
Tá,
então, fica aí a dica para vocês.
Tem mais aqui. Boa tarde, Kátia. Quero expressar minha indignação com o posto da Avenida Esperança em Ilhéus. Não tem nada. Marcação de exames, a farmácia não funciona, não fazem curativos. De tanto bater na tecla, com relação à vacina contra a Covid, ontem estavam vacinando, mas as demais urgências não têm.
Qual é o posto?
Da Avenida Esperança em Ilhéus.
Avenida Esperança, o posto é como se fosse só um posto de fachada. O ouvinte já ligou, os ouvintes ligam aqui para falar que não tem nada. Falta médico, falta curativo, falta enfermeiro, falta tudo. É como se fosse o posto só nome, posto de saúde. Pelo amor de Deus, e é novo, né?
Uhum.
Mas é porque diz que a saúde vai bem, tá perfeita em Deus. Imagine se não tivesse, né? Uhum. Ai, ai. Sim, mais alguma coisa?
Tem. Boa tarde, Kátia, Marcos. Começaram a rodar os ônibus em Sabaituba, os horários das 5 e 6 da tarde. Seria possível colocar o último horário na Lagoa Encantada? Sai meio-dia, né, do terminal. Teria que ter um às 4 e 10 da tarde, como funcionava antes.
Então tá aí, né? O pedido do ouvinte, do usuário do transporte coletivo. Mais alguma coisa?
Boa tarde, Kátia, Marcos. Vim agora de Ribeira das Pedras, em Ilhéus, e o ônibus nada. É a mesma situação da vila.
Que situação, hein? Essa questão aí dos ônibus coletivos está cada vez mais complicada, né?
Uhum.
Daqui a pouquinho a gente volta aí no WhatsApp. Claro, dá tempo você ligar e falar conosco ao vivo, 36752000. Nós vamos direto ao noticiário estadual, porque temos informações que municípios que finalizaram imunização de adultos devem devolver vacinas à CESAB. Já que temos o ouvinte na linha, vamos atender o ouvinte, que ele tem prioridade, depois divulgamos essa matéria aqui. Boa tarde, quem fala e de onde?
Boa tarde, Kátia, parabéns pelo seu programa. Eu sou muito admirador, você e Marcos, aí, desse programa que Júnior lançou. E a minha indignação é sobre a questão do transporte coletivo.
Sim.
Kátia, está existindo uma coisa dentro de Ilhéus, não é para agora não, já vem desde o começo do ano que vem essa situação. Aliás, não, desde quando começou essa doença. O que é que acontece? A maioria dos transportes coletivos em Ilhéus, os motoristas estão tendo uma ordem, está tendo uma ordem da direção das empresas para recolher todo o cartão para não passar os itens mais para o fundo do carro, ou seja, não para estar na catraca. Mas não quer que a gente desça pela frente. E o que é que acontece? Essa semana, duas vezes, eu tive que, infelizmente, pagar passagem. Olha que eu tenho direito dado pelo governo federal. Ele fez eu pagar uma passagem. E ontem, de novo, o motorista no Parque Infantil disse que simplesmente eu tinha que descer desse transporte, porque a empresa está recolhendo os cartões para que não possa liberar os idosos mais passar. Kátia, pelo amor de Deus, eu não sei mais o que pode acontecer dentro dessa cidade de Deus. A situação de Deus é gravíssima. Nós estamos passando uma grande humilhação aos idosos na questão do transporte mesmo. Porque, Cátia, não tem uma coisa mais terrível do mundo. Você está dentro do transporte, o carro super lotado e você passar vergonha, o motorista dizendo, só sai daqui quando o senhor descer desse carro. Rapaz, aqui a minha carteira, aqui a minha direita, só estou simplesmente, eu não tenho cartão de crédito. O Cícero está tendo um problema lá, não está fazendo cartão. Não, a gente só sai daqui quando você descer.
Deixa eu te fazer uma pergunta. Isso aí em relação ao passe livre do idoso, né?
Isso, exatamente.
Em Ilhéus não estão liberando circular o idoso do passe livre, circular nos ônibus coletivos.
Ilhéus não, o CIT, né?
Oi?
O CIT é quem faz o cartão do idoso.
Estão recolhendo esses cartões
estão
também.
Estão recolhendo.
É, e os cartões? Enquanto você não tem um cartão dado pelo CIT, a obrigação é você representar a sua identidade. Então, aquele cartão que a prefeitura fez para os idosos. Você lança na Câmara e o motorista tem a obrigação de mandar você descer pela frente. Mas é o que acontece, ele está botando os carros que não tem assento na frente, entendeu? Para que a pessoa passe essa situação difícil. Meu rapaz, Cátia, eu estou pedindo até pelo meu Deus, meus colegas idosos, o povo de Deus, vamos drogar o joelho no chão e pedir a Deus imediatamente que esse dia passe, para que a gente fique livre desse prefeito. Meu Deus, eu não aguento mais, a situação está terrível nessa cidade. Como se não bastasse essa situação de transporte coletivo, nós temos outra situação na questão dos morros de Deus, está completamente abandonado. O povo do distrito está sofrendo e o povo não se manifesta para nada.
Pois é, né, amigo? Tiveram oportunidade de mudar, né?
Exatamente. Eu mesmo andei, os distritos, os 44 distritos de Deus, eu andei explicando para o povo aonde era que estava a diferença de cada candidato a prefeito. Mas não sei o que aconteceu, entrou num vídeo e saiu no outro. Aí agora o resultado.
Pois é.
Agora o que que acontece? Está aparecendo umas obras, justamente porque está chegando a eleição de deputado estadual e federal, aí agora vai querer empurrar essa mulher na garganta do povo. Ou seja, a esposa dele. Está aí. Alerta está dada. Se mais uma vez vocês caírem na armadilha, é problema de vocês. Deus abençoe você, Cátia. Deus possa iluminar seu caminho.
Amém.
Que possa tomar conta da direção dessa rádio. Um abraço, Deus abençoe.
Amém. Deus abençoe o senhor também e sua família. Olha, o desabafo aí do ouvinte, depois desse desabafo dele, não precisa dizer mais nada, né?
É
essa indignação dele, Marcos, é de muitas, né? A mesma indignação de muitos ouvintes. Inclusive, outro dia um senhor veio aqui a pé, ele subiu todas essas ladeiras, ele chegou aqui a pé, indignado com essa questão do passe livre, Marcos. Revoltado, ele disse, Kátia, é uma humilhação que nós estamos passando em Ilhéus em relação ao transporte coletivo e ninguém faz nada. Triste, viu, Marcos?
É verdade, como se não bastasse a quantidade reduzida de ônibus servindo à população. Hein?
Exatamente.
Em plena pandemia.
Ai, ai, né? Mas o povo pode andar no ônibus, todo mundo imprensado, como se fosse uma lata de sardinha, como se ali não circulasse, né? O vírus da Covid-19. Sabe o que é isso? É desumanidade com a população. O senhor gestor público municipal em Ilhéus, o senhor Mário Alexandre, deveria ser mais humano, né? Não custa nada. São 12 horas e 47 minutos. Agora sim, vamos de informações aqui no noticiário estadual. Vamos falar que municípios que finalizaram imunização de adultos devem devolver vacinas à CESAB. Por que isso, Marcos?
A Comissão Intergestores Bipartite, a CIB, determinou que os municípios onde toda a população adulta já foi totalmente imunizada contra a Covid-19 devem devolver as vacinas restantes à Secretaria da Saúde do Estado da Bahia, CESAB. A resolução foi publicada no último sábado no Diário Oficial do Estado. Os gestores municipais terão que obedecer o prazo mínimo de entrega de até 10 dias antes do fim da validade da vacina, de modo a evitar que os imunizantes sejam desperdiçados. A comissão também autorizou que adolescentes de 12 a 17 anos que tenham comorbidades sejam vacinados com imunizante da Pfizer, único com aval da Anvisa, para uso em menores de 18 anos. A Bahia registrou mais 11 mortes causadas pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas. No mesmo período, o estado identificou 350 casos novos de contágio, enquanto 573 pessoas se recuperaram da Covid. A CESAB esclarece que, apesar de as mortes terem ocorrido em diversas datas, a confirmação e registro foram realizados na segunda-feira ontem. Dos 1.215.040 casos confirmados desde o início da pandemia, 1.185.479 já são considerados recuperados, 3.274 estão ativos e 26.287 tiveram óbito confirmado.
Pois é, e por falar em CESAB, a gente vai falar sobre uma doença aí, né, que a CESAB investiga. É que a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia recebeu esse ano a notificação de 8 casos da doença de RAF nos municípios de Alagoinhas, Simões Filho, Maraú, Mata de São João e Salvador. Até o momento, 2 casos foram descartados e 6 permanecem em investigação. Conforme a CESAB, a doença de RAF é uma síndrome que consiste em rabdomiose, condição clínica definida por lesão muscular com liberação de conteúdo intracelular, ou seja, sem explicação. E se caracteriza, né, por ocorrência súbita de extrema rigidez muscular, mialgia difusa, dor torácica, dispneia, dormência, perda de força em todo o corpo e urina de cor de café, bem escura mesmo, associada aí à elevação sérica, né, de creatinofosfoquinase, que é a famosa CPK, correlacionado aí à ingestão de crustáceos e principalmente de pescados. A Bahia registrou 45 notificações em 2020, tendo confirmado 40 casos nos municípios de Salvador, Feira de Santana, Camaçari, Entre Rios, Dias d'Ávila e Candiba. Enquanto em 2019 não houve notificação de casos, Já em dezembro de 2016 e janeiro de 2017 foram registrados 71 casos, né? Casos aí nos municípios de Salvador, com 66, em Veracruz e Dias d'Ávila e Camaçari, cada um com 1 caso, Feira de Santana e Alcobaça. Pronto, voltamos, né? Você sabe, a Coeba gosta de derrubar a gente, mas aí o gerador aciona para a gente poder tocar aqui o trabalho, tá? Como eu estava falando dos casos da doença de RAF, casos em 2016 a 2017 resultaram em 2 óbitos, tá? Sendo um de paciente de Salvador e outro de Veracruz. Os 2 pacientes tinham pré-condições clínicas, comorbidades que agravaram a doença. Então, na verdade, quando eles divulgam essa coisa da ingestão de crustáceos, principalmente pescado, tem surgido muita gente dizendo que comeu alguns tipos de peixes, né? Entre eles, badejo, né, Marcos?
Bezerra? É verdade.
Tá na lista aí, tá? Muito cuidado com esses peixes aí, gente. É um negócio complicado. 12 horas e 52 minutos. O nosso repórter Coutinho Neto está na linha ou vai ter que ser acionado novamente? Está na linha?
Vamos testar aqui.
Vamos testar então? Chama ele, Marcos.
Alô, Coutinho, boa tarde, seja bem-vindo de volta.
Obrigado a você, Marcos, obrigado a você, Kátia. Com Coelba, sem Coelba, estamos aqui com a nossa viatura abastecida, com novas notícias de polícia. O nosso giro policial, município de Jussari, onde Esmeraldo Dantas dos Santos, de 47 anos, conhecido popularmente, carinhosamente por Salsicha, estava desaparecido há cerca de 20 dias. O corpo de Salsicha foi encontrado na zona rural de Jussari. Salsicha, ele era muito conhecido no município de Porto Seguro, de onde ele havia desaparecido. Ele morava há mais de 20 anos e sempre prestou um bom serviço auxiliando em uma escolinha de futebol daquela localidade. Olha, de Jussari, voltamos para Teixeira de Freitas. Policiais militares da 87 Companhia Dependente de Polícia Militar foram solicitados para uma ocorrência de homicídio tentado ocorrido na tarde do último domingo, na cidade de Teixeira de Freitas. Ao chegar até o local, encontraram a vítima, Edseu Ferraz Viana, de 51 anos de idade, caído em via pública com cortes no braço direito e também no abdômen. O SAMU socorreu a vítima ao hospital municipal, onde foi encaminhado direto para o centro cirúrgico. A autora do crime foi Marinalva Alves Pedrosa de Jesus, de 45 anos de idade, conhecido como Nalvinha, namorada da vítima. Porém, na manhã de ontem, segunda-feira, Edseu Ferraz veio a óbito na unidade hospitalar e Nalvinha vai responder agora pelo crime de homicídio. Ainda, em Teixeira de Freitas, morreu nesta manhã, por volta das 7 horas da manhã, também no Hospital Municipal de Teixeira de Freitas, o motorista de aplicativo Caio dos Anjos Santos, de apenas 20 anos de idade. Caio, ele foi baleado na noite de ontem no bairro Vila Vargas, na cidade de Teixeira. Segundo o que foi informado, dois criminosos e uma moto se aproximaram do carro da vítima e começaram a atirar. Caio foi atingido por 6 disparos que atingiram principalmente o ombro e o pescoço. Não há ainda, segundo a polícia, informações sobre a identidade dos atiradores, nem também as características da moto. Caio já possuía 2 passagens na polícia. Ele já havia sido preso com drogas e munições de calibre 45. Inclusive, no momento do atentado, no veículo de Caio, foi encontrado poções de maconha e certa quantidade em dinheiro. O delegado Manuel Andreata instaurou um inquérito policial para investigar o crime. No Recôncavo Baiano, cidade Governador Mangabeira, um suspeito morreu após troca de tiros com a polícia militar na manhã de ontem. A troca de tiros aconteceu após vários indivíduos armados efetuarem disparos de arma de fogo contra guarnições da 27ª CIPM. Um dos criminosos foi baleado e chegou a ser socorrido pelos próprios militares para o hospital municipal. Entretanto, não resistiu aos ferimentos e morreu. Já os comparsas conseguiram fugir. O corpo foi removido para o Departamento de Polícia Técnica de Santo Antônio de Jesus, porém sua identidade não foi divulgada pela polícia. Em Santo Estevão, região metropolitana de Feira de Santana, um homem de 41 anos de idade morreu vítima de um acidente de trânsito. Marcelo Leal Félix conduzia um veículo Volkswagen Gol, placa policial CNJ9603, na BR-116, sentido sul, quando ao passar na altura do quilômetro 451, perdeu o controle da direção de seu veículo e desceu uma ribanceira. Marcelo foi encontrado sem vida no interior do veículo. O levantamento cadavérico foi presidido pela delegada Daniele Matias. Portanto, aí, nosso girão completo na sua viatura da 102,9. Retornaremos amanhã com novas notícias de polícia aqui no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na companhia de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna na edição de amanhã do nosso Jornal do Meio-Dia. Bem, 12 horas e 57 minutos. A gente vai trazer uma informação aqui que também tem a ver com a área policial, né? Vamos falar de uma operação aí do Ministério Público do Estado da Bahia, a Polícia Civil, que cumpre mandado de busca e apreensão contra um suspeito de ameaçar juiz da comarca de Vitória da Conquista, que fica ali no sudoeste da Bahia. A operação foi deflagrada na manhã de hoje, tá? E envolve o Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas, o GAECO, com o apoio do Núcleo de Combate aos Crimes Cibernéticos. A operação apreendeu tablets, celulares e comprovantes de transações bancárias. Denominada de Temis, a operação cumpriu em Vitória da Conquista o mandado de busca e apreensão na residência do principal alvo das investigações expedido pela segunda vara criminal da comarca do município. São apurados nesta investigação do Ministério Público, além do crime de ameaça, o cometimento dos delitos de denunciação caluniosa e fraude processual. E tem mais informações, né, sobre o alvo aí da operação principal, que é o suspeito do cometimento dos crimes sob investigação, foi identificado após um esforço investigativo por meio de diligências de campo e ainda medidas judiciais e administrativas na seara cibernética. Olha só, E aí, segundo as investigações, as ameaças foram dirigidas ao juiz, né? Por meio de diversas mensagens, inclusive veiculadas pela rede social Instagram. Olha só, Marcos. Até o momento, informa aí o Ministério Público, foi apurado que uma suposta vítima do crime de estupro teria sido autora do envio das mensagens, que teriam sido cuidadosamente fabricadas por ela com o propósito de fortalecer as provas da suposta prática do crime que a teria vitimado. Que coisa, hein? Surgindo mais novidades sobre isso, a gente volta a falar sobre o assunto. 12 horas e 59 minutos, vamos dar uma passadinha no WhatsApp da Gabi. Para ver se temos aí mensagem de ouvintes. O que temos, Marcos Bezerra?
Boa tarde, Kátia. Marcos, gostaria de perguntar à Prefeitura de Itabuna, cadê o policiamento nos finais de semana na Beira Rio e também as caixas coletoras de lixo, pois não tem. E aí, segunda-feira, né, a Beira Rio é um aterro sanitário, só lixo.
Nossa Senhora, viu? Então, atenção à Prefeitura de Itabuna aí, né? Rever essa questão. Uhum. É necessário ter os coletores.
Policiamento e limpeza, né? Essenciais.
É essencial mesmo. Uhum. Policiamento, então, o pessoal que caminha muito aí na Beira Rio, né? Sempre reclama dessa coisa da falta de policiamento. Então, a gente pede aí a coordenação, né? Para poder verificar essa questão da. Na verdade, investir mais, colocar mais policiamento aí em Itabuna, no caso. Esse local que a ouvinte está dizendo aí é a Avenida Beira Rio. E a prefeitura também tem que colocar esses coletores de lixo, tá? Como é que uma avenida daquela não tem um coletor de lixo, Marcos?
A Cleonice do Sol em Mar em Ilhéus, boa tarde. Kátia Marcos, queria fazer uma reclamação contra a Coelba, né? No condomínio Sol e Mar, tá faltando energia toda hora, queda de energia. Tenho medo aí que queime minhas coisas em casa.
É, né, minha amiga? Em Ilhéus já rola isso, né? Essas quedas de energia elétrica. A gente bem sabe aqui na Gabi. Porque se aqui não tivesse um gerador, meu amigo, a gente ia viver fora do ar. Triste realidade em Ilhéus, hein? Então a gente pede a Coelba aí mais atenção, né, com o povo de Ilhéus. Vamos. Será que tá precisando de mais investimento, Coelba? Não se preocupe só com o faturamento, não. Invista também. É bom, né? O povo agradece. Mandar um abraço aqui, Marcos, para o Wilson. Ele tá ligadinho no Jornal do Meio Dia. Manda um abraço para nós. Obrigada, Wilson, pela audiência. Mais alguma coisa, Marcos?
Boa tarde, Kátia. Marcos, com relação ao carro fumacê, a Zona Sul em Ilhéus, né? Tá precisando. Muitos pernilongos, pessoal pedindo.
Oi, como? Os pernilongos parecem até que são geneticamente modificados, imensos, e quando picam, arde. Que só, viu? Carro fumacê aí passa por toda a cidade, seria bem interessante mesmo, viu? Então fica a dica aí para a Secretaria Municipal de Saúde de Ilhéus, tá? Solicite aí a CESAB esses carros fumacê. Bem, como já são 1 hora da tarde, a gente tem que adiantar para finalizar o programa. Vamos ao Noticiário Nacional com informações que o STF mantém condenação de Gedel e Lúcio Vieira Lima por lavagem de dinheiro, é isso mesmo?
A segunda turma do Supremo Tribunal Federal manteve a condenação do ex-ministro Gedel Vieira Lima e do ex-deputado federal Lúcio Vieira Lima, ambos do MDB, por lavagem de dinheiro. Firmada aí 3-1, a decisão de ontem refere-se ao episódio em que a Polícia Federal encontrou R$51 milhões num apartamento em Salvador, durante buscas contra os dois irmãos em 2017, eles conseguiram derrubar a condenação pelo crime de associação criminosa, o que reduziu suas penas em 1 ano e meio. Dessa forma, o ex-ministro terá de cumprir 13 anos e 4 meses de prisão. O ex-deputado, por sua vez, teve a pena reduzida para 9 anos de prisão. No mesmo caso, em fevereiro deste ano, a 10ª Vara da Justiça Federal em Brasília condenou Marluce Vieira Lima, mãe de Gedel e Lúcio, a 10 anos de prisão.
Pois é, né? Olha, vamos mudar de assunto. A nossa última notícia é que a Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, do Senado, está sabatinando aí hoje o Procurador-Geral da República, né, o Augusto Aras. No posto desde setembro de 2019, ele foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para mais 2 anos à frente do Ministério Público Federal. Então, na última sexta-feira, dia 20, o líder do MDB no Senado, Eduardo Braga, do Amazonas, relator da indicação, apresentou parecer favorável à recondução do Augusto Aras à frente da PGR. No documento de 8 páginas, o MDBista destaca que a PGR tem procurado reforçar o papel do Ministério Público na solução de conflitos, atuando de forma extraprocessual e preventiva, sem renunciar de fiscalização. Durante a sabatina, o Augusto Aras deverá ser questionado, segundo a Agência Brasil, sobre como pretende conduzir as conclusões do relatório final da CPI da pandemia do Senado. A comissão deve encerrar os trabalhos com a votação do relatório final do senador Renan Calheiros em setembro. Desde 2013, o regimento interno do Senado determina que todas as sabatinas sejam abertas à participação popular. Por isso, o presidente da CCJ, o senador Davi Alcolumbre, deve fazer perguntas ao sabatinado, que podem ser enviadas por cidadãos à CCJ por meio do site do Senado. Corre lá, vão lá no site e enviem perguntas. Além da sabatina e da votação na CCJ, o nome de Augusto Aras também precisa ser submetido ao plenário do Senado, onde, para ser aprovado, terá que alcançar a aprovação da maioria simples, ou seja, 41 dos 81 senadores. A votação é secreta. Se confirmado para um novo mandato, Augusto Aras ficará no cargo até 2023. Bem, essa foi a nossa última notícia de hoje aqui no Jornal do Meio-Dia. Vamos encerrar por aqui, senhor Marcos Bezerra?
Vamos lá.
Bem, então agradecemos a sua audiência, caro ouvinte, desejando a todos aí uma ótima tarde, paz, tranquilidade. Claro que, se Deus nos permitir, retornamos amanhã com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, que é um oferecimento da rede UniFTC. Conquiste o futuro com suas escolhas na rede UniFTC. Inscrições abertas. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E Super Moda Ilhéus, uma loja no calçadão da Jorge Amado e a outra na Marquês de Paranaguá. Na Super Moda, você faz suas compras no crediário, em 10 vezes sem juros ou em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Marcos Bezerra, boa tarde para você, boa tarde aos nossos ouvintes e até amanhã. Jornal do Meio Dia, na sua rádio Gabriela FM, em direção Valderico Júnior.
Ótima tarde, Kátia Gomes. Um abraço para você e para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio Dia. Daqui a pouquinho, Pagode Brasil com Suzy Luz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.